Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais desconhecidos. O Pato.
Olá.
Ele destilantou o seu ódio desconhecido, o Zé.
Boa noite e saudade do que nós ainda não vivemos.
E eu, Bigode, o famoso Ken, iniciando mais um WikiCast. Solta a vinheta. Quando um grupo de amigos se junta para tentar ser o maior podcast do Brasil, eles enfrentam um mundo sujo dos podcasters. Lutando contra a vaidade de vários grupos e desejando ter várias entropias da imersão. Este é o WikiCast Celebridades, apresentando Bigode, Kenoa, Pato, Walter, Zé Andarilho, Ocena e Wakanda. Este é o WikiCast. E é hoje, galera, a gente vai falar aí sobre atores que a gente acha que eram promissores, ou os caras desistiram da carreira, ou eram ruins mesmo. Vieram com um filme um atrás do outro, né? Vamos começar com um cara aí que é mais polêmico. Eu ia começar por outro que deu ruim na gravação, mas vamos começar por um cara aí que tu pensa, porra, o cara foi escalado pra um papel desses, o cara vai continuar aí, porra, famoso pra caralho, que é o Hayden Christensen, cara. Se você não tá reconhecendo pelo nome, o cara foi o Darth Vader, não. Foi o Anakin Skywalker na trilogia prequel, né? Episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, né? O cara tinha tudo ali, né? Porra, namorou, casou com a Natalie Portman, né, cara? E o cara não tocou nada depois, nada. Vocês acham que é o quê? O cara era incompetente mesmo, pegou bomba, porque ele tinha aquele jumper, né? Entre outros filmezinhos aí, depois se fudeu, né?
Mas ele vai aparecer como um fantasminha agora.
Será? Será?
É no filme 9, né? Uhum. Nossa senhora.
Não, cara, assim... Fala.
Eu tô vendo aqui, chegou a fazer aquela Virgem Suicidas, né, da Sofia Coppola.
Olha aí, era promissor mesmo o cara e o cara se fudeu, né?
Mas ele começou muito criança, né, no primeiro Star Wars. Ainda ficou criança? Uma peste. É, pô. Ah, não, ele é o 2. Confundi com o menininho, porra.
Não, o menininho já tá sumido faz tempo já.
Menininho já virou. Já tá até ficha nos Estados Unidos, né? Quem não tem lá?
Não.
Ficha na polícia. Mas acho que ele ficou com a peste dos fãs, né? Também. Dos filmes não ter agradado tanto. E a galera esperava um Darth Vader, tipo o Batman, né? Tem que ser um cara forte de 1,90 e voz imponente.
Não, entropia da imersão, né?
Isso, eu acho que tinha essa expectativa. Sim. Sobre ele.
A síndrome de Kylo Ren. O cara faz mó pose de foda e tal. Daí tira a máscara e é aquilo lá.
Não, assim, ó. Entre o episódio 2 e 3, ele fez um filme, O Preço da Verdade. É um filme que deve ter 7.2 no IMDb. Tem a Chloe Sevigny, tem o Peter Skarsgård. Esse cara é Skarsgård? Não, Skarsgård. Não é Skarsgård, não. Tem a Rosário Dawson, tem um cara lá que faz as vozes nos Simpsons, né? Aí ele faz o episódio 3, ele vem uma garota irresistível, musicando, né? Tem 6.4 também, tem o Guy Pearce, tem o Jimmy Fallon, tem...
Não, mas, cara, ele fez uma porrada de série, aquela Clube do Terror...
Ah, mas você é moleque, porra. Eu tô falando depois que ele faz Star Wars, ele faz um filme, cara, com a Misha Barton chamado Virgin Territory. O Território Virgem, né? Já esse filme tem 4.8... O filme tem o Tim Hurt, cara, pra tu ter noção.
Essa é a menina do D.O.C.?
D.O.C. que também. Ela é que mesmo. Tinha carreira promissória, já dá até depois pra falar aí, ó. Aí ele vem
fazendo de maluco.
Mas você brincou que... Que ele namorou a Nat Portman, mas na vida real ele namorou a outra menina do D.O.C. que Que fez o Jumper junto com ele.
Sim, a Summer, né? É, esqueci o nome dela aqui, deixa eu entrar aqui no...
Rachel Bilson, né?
É, Rachel Bilson. Cara, e ele vem fazendo o Jumper depois com Samuel Jackson, Jamie Bell, com essa menina. Aí faz um filme Ladrões, Mistério da Rua 7. Aí vem fazendo só filme estranho. Ele faz acho que um dos melhores filmes que ele faz em 2014, que é O Imperador, com a carreira no chão, 4.6 no IMDb, do Nicolas Cage, cara.
Nossa, eu lembro desse filme, cara. Puta que pariu, rapaz.
Vamos lá.
Um, dois, três e...
Obrigado, cara. É... Vocês falam aí do Samuel Jackson, que faz qualquer coisa. Cara, o Nicolas Cage... O Nicolas Cage não, o Bruce Willis, eu não sei o que que tem nele, cara. Ele faz um filme com o Hayden Christian, agora de 2017... Né? Agora não, né? Que é o First Kill. Não sei qual o tipo de participação dele, mas ele tá no elenco do filme, cara. Bruce Willis tá assinando também uns filmezinhos aí. E o último filme que ele fez foi esse ano aqui, foi o The Last Man. Que até com um ator que eu gosto, que é o Harvey Keitel. Como é que é o...
Keitel, pô.
Keitel. Harvey Keitel. Parece que é um filme de viagem no tempo, sei lá. Não sei. Mas é o Hayden, sim, é um cara que tinha uma carreira promissora, mas pelo menos tá trabalhando, né? Tá pagando as contas dele.
Ah, agora eu lembrei de um outro ator, né, que eu tô vendo aqui o filme do Hayden Christensen de 2014, O Último Golpe, e o Metacritic dele é 23, mano. E é com Adrian Brody, que é o pianista, né?
Caralho, né? Ele também entrou, né? Ainda bem que a gente fez toda uma lista, demorou meia hora fazendo uma lista, o Pato vem... E fala uma coisa perfeita. O Adrian Brody, cara, era um puto... Cara, ele tinha acho que 23 anos quando fez O Pianista. E foi o primeiro Oscar do cara. O cara fez o primeiro filme dele, assim, pica. Ganhou o Oscar e o cara tá, tipo assim... Mas ele é um cara que vem fazendo algumas coisas aí também. Tipo assim, ele tá no ostracismo. Uma vez ou outra ele faz alguma coisa que preste, né? Pelo menos. Ele tem lá, assim, vou pegar o... Tem um filme que eu quero ver dele que o pessoal sempre põe uns prints aí que parece interessante... Que é o Substituto, que ele é um professor, parece ter uns prêmios aí. Aí ele faz o Meia Noite em Paris. Aí tem um que parece que é japonês, chinês, que é Back to 1942. Aí tem um Totalmente Inapropriado, Terceira Pessoa. Aí vem em 2014, faz o Grande Hotel Budapeste. Porra, foi um filme puta elogiado, o Caralho A4. Aí ele faz o Houdini, série de TV, que ele é o Harry Houdini. É até legalzinho, é sério. Aí ele faz esse filme que o Pato falou. Aí ele faz um aqui que parece que é com o Jack Chan. É com o Jack Chan. John Cusack e ele, que é o Batalha dos Impérios. É outro também mesmo. Aí ele vem fazendo aqui, eu vou pular pro mais importante aqui, talvez. Não tem, eu acho.
É que ele estoura com Pianista, né? Ganhou o Oscar.
Sim.
Faz a Vila, o King Kong do Peter Jackson.
Sim.
É, eu ia falar da Vila. Eu não sei como é que é a relação das pessoas com a atuação dele na Vila, mas... não sei, cara. Esse filme aí é
contraditório.
Complicado de falar.
Ele faz aquele Viagem a Darjeeling também.
Darjeeling, né?
É.
Que é o mesmo diretor do Hotel Budapeste.
Aí. É um cara que realmente.
Ele colabora muito, né, com ele, né? Que ele fez também dublagem no Seu Raposo, que também é outro filme do Wes Anderson.
Sim.
O Wes Anderson tá segurando ele.
Ele faz o filme do Predador também, aquela tentativa de fazer o Predador de novo. Ele faz o filme com Alice Braga, Lawrence Fishburne, uma galera... Cara, como é que pode, né, cara? O cara vem lá em 2000 e quanto? Cadê?
Pianista?
2002, cara.
Cara, esse é um perigo de dar o Oscar pra um cara muito... que aparece muito do nada, assim, sabe?
Mas o filme é bom, cara. Na época, 2002... Deixa eu ver se eu acho que é a lista de filme. Vai falando aí que eu vou ver a lista de filme no Oscar 2002 de atores.
Mas se falar isso, lembrou o Oscar do Stallone, tá ligado? Pelo Rock. Nossa, esse cara é muito bom ator. Ele parece... O jeito que ele fala e era daquele jeito que ele falava mesmo.
Ele não tava atuando.
Ele não tava atuando.
Olha só. Ó, ele concorreu. Olha só. Ele concorreu, eu acho que é de 2013, né? Do ano seguinte do filme?
Sim, sim.
Ele concorreu com o Nicolas Cage.
Tá sentido hoje em dia.
Em adaptação. O Michael Caine. O Danny DeLewis em Gangues de Nova York.
O Michael Caine encontra quem? Com que filme?
É, o Americano Tranquilo.
Olha aí.
O Danny DeLewis, né, Gangues de Nova York, e o Jack Nicholson com Confissões de Smith. Como é que é? As Confissões de Smith.
É. Assim.
E é o ano que o Chicago ganhou o Oscar e tal. Mas como eu ia falando, né? Às vezes dão Oscar para uns caras que aparecem ou é muito jovens ou aparecem muito do nada, que nem pode acontecer com o Rami Malek, né? Que
sim.
Ele não se provou como ator ainda. Ele fez um bom trabalho. Eu achei até um pouco superestimado também por parte do Oscar e tal, mas nada impede que ele não tem uma trajetória de grande ator. Fique por isso mesmo, né? E ele vai acabar com o Oscar no currículo.
Eu vou fazer um comentário aqui sobre o Rami Malek. Primeiro que ele realmente é superestimado. Mr. Robot é uma série chata pra caramba.
Calma aí. Não é chata pra caramba, não. A série, primeira temporada, é muito legal. Só que eu acho que...
Isso como um cara que foi... Eu fui assistir querendo gostar, porque aparece Linux em vários episódios. Daí eu falei pra mim mesmo, eu tenho que gostar disso aí. E, cara, não dá, cara. O bagulho é chato pra caramba.
Mas é... Tanto eu ia falar até do pianista, o Mr. Robot tem um pouco disso, que é uma história que o personagem principal, no caso do pianista, o Andy Broderick, ele, na verdade, é só a visão passiva que o espectador vai ter dos acontecimentos ao redor dele, sabe? Você não vai ter a câmera no rosto dele, ter aquela atuação visceral. Basicamente, ele é o avatar do espectador dentro do filme para ver todos os acontecimentos lá que o Polanski vai mostrar no filme. E o Mr. Robot é um pouco disso, sabe? Não é... Ele é um cara muito passivo e sempre as atuações principais da série é de que tá ao redor dele e tal.
Sim. Não é aquilo, ele tem uma carreira bem assim, não grande coisa. Parece que ele começa fazendo Gilmore Girls, um episódio, aí faz uma voz sem crédito em Halo, aí faz uma série que Overtree, Paranormal, um episódio. Aí o primeiro papelzinho de destaque dele é Uma Noite no Museu, em 2006. Aí ele faz 21 episódios aqui, pelo visto, numa série War of At Home. Aí faz A Noite Museu 2, faz 3 episódios como um árabe qualquer aqui em 24 horas. Faz 6 episódios no Pacífico. Aí faz aquele filme do Tom Hanks, que eu até gosto, aquele Larry Crown, que ele é um cara que volta pra faculdade, aquelas faculdades comunitárias, o Caramba 4. Aí faz Alcatraz 1 episódio, faz o Battleship. Aí vem fazendo aqui Avatar 3 episódios de dublagem, O Mestre, que é um filme que eu tô pra ver e ainda não vi, né? Que é meio que conta essa trilogia ali. Aí faz a segunda parte do filme do Crepúsculo. Aí vem fazendo aqui umas porras que eu não tô lendo. Aí faz o Old Boy, do Spike Lee. Faz uma série, um episódio. Faz o Need for Speed, não sei como é que é o papel dele. Doce Sede de Sangue. Aí faz de novo aqui no videogame a Cora. Aí faz Uma Noite no Museu 2. Aí que vem com o Burser Heart, no mal, parece que ele é o principal. Vem o Papillon, e entre esse meio tema aqui deve vir o Mr. Robot, que começou em 2015, né? Aí tem 4 projetos futuros, que ele vai ser o vilão 007. Sei lá, espero uma coisa muito afetada, não sei porquê. Aí vai fazer a voz lá no Dr. Dolittle, America Rodico e Little Things Rumor, que tá em produção, ele e o Denzel Washington. Não um cara com a carreira foda, é basicamente isso que tu tá falando, uhum. Do Adrien Brody também, é um moleque meio que novato, que o Adrien Brody não é a primeira coisa que ele fez, não foi o pianista, eu falei merda, ele veio fazendo outras coisas aí, tipo, quer ver, ator, muita coisa, sériezinha, filmezinho qualquer, que podia até se mostrar como ator já, fodão, mas que ele não é um mau ator, ele faz Além das Linhas Vermelhas, ele faz aqui, tô vendo coisa mais famosa aqui, O Enigma do Colar, Amor Extremo, Dame, Um Amor Diferente, aí vem o pianista. Não, não é muita grande coisa, mas eu concordo com isso que tu falou, Pato. É um moleque muito novo, ganhando um Oscar, pode cair no ostracismo aí. Até porque ele não se prova como o Adrien Brody fazendo o pianista, né?
Uhum.
Tem esse detalhe, né, como ator. Mas, sei lá.
Você citou o filme aí que o Rami Malek fez, o
Papilon?
Não, o Battleship, né? Batalha Naval?
Sim.
Que é o um filme encabeçado pelo Taylor Kitsch.
Puta, é outro também.
É outro cara, ele fez uma série de sucesso, né? Aquela Friday Night Lights. Aí tentaram catapultar a carreira dele, né? Como astro. É, ele fez o John Carter, esse Batalha Naval. Os principais blockbusters que veio a seguir, né? E não deu certo também, né? Assim,
é,
no...
ele faz o True Detective ali também. Tem uma que ele faz aí que o Zé se amarra, que é o Waco, né, Oza?
Waco, pode escrever. Muito bom.
É, mas ele se prova como ator ali, pelo menos, que é tipo assim, é esse cara realmente promissor e nada?
Ah, eu gostei da atuação dele. Não é lá uma Meryl Streep da vida, mas convence.
É que o cara, porra, ele faz o Wolverine também, né, o Pato? Vale lembrar isso, né?
É, ele faz aquele... Tem um filme que a gente gosta também, o Bang Bang Club, né?
É, o Bang Bang Club. Ele é o John Carter. Ele faz serpentes a bordo, de fato.
Mas eu acho que é o lance peculiar dele, assim, é que houve uma tentativa de captar... dele ser um mega astro, né?
Sim, de blockbuster, né?
De estampar o pôster, né, dos filmes e tal, e acabou não acontecendo, né?
Mas, ô, Pato, deixa eu te fazer uma pergunta aí. O Zé falou que a interpretação dele no Waco não é ruim, não é a melhor estrela, mas... Tu acha ele um mau ator ou o negócio dele também é a sorte no sentido reverso, pra eu falar, de só pegar filme bomba, né? E o John Carter foi um filme bomba, né? Esse Battle Shield também que veio naquela onda do Transformers, né? De fazer jogo.
Filme da Hasbro, né?
Filme da Hasbro se deu mal. Tu acha que é o azar de pegar coisas ruins ou ele também não se mantém porque ele não é um bom ator? Senão ele estaria fazendo outras coisas aí.
Acho que foi azar de pegar coisas ruins, né? O escolha de carreira, né? Talvez o cara que tá saindo da TV, se ele gerenciar a carreira bem dele, fazer filmes mais independentes, papéis menores, coadjuvante, pra tentar se estabelecer como ator de cinema antes de tentar...
Ser o astro de cinema.
É, porque se você chega a um projeto... Sei lá, a Marvel vai fazer um super-herói novo, né? O Quarteto Fantástico. Aí vai oferecer o Senhor Fantástico para um ator. O ator vai ficar maluco, né? Pô, eu posso assinar essa franquia, ganhar milhões, ser um astro em Hollywood, né? Mas, às vezes, pro ator é melhor fazer esse caminho de formiguinha mesmo, gradativo, e tentar se estabelecer, né?
Sim, sim, sim. É, eu tô falando isso aí, me fez lembrar também, pegando esse caminho aí, que é o... Puta, esqueci o nome dele. O Jimmy Fallon, ele era do Saturday Night Live, né? E tentou vir com aquele filme Taxi com a Queen Latifah, que era outra atriz também, que parecia que ia vir aí.
Puta,
o cara.
Pariu,
o cara se consolidou mais com o talk show, né? Ele é um puta showrunner no programa dele, é um programa famoso, Jimmy at Night, sei lá como é que é o nome do programa, mas ele tentou ser ator de Hollywood e não se deu muito bem, não, cara. Ele voltou pro negócio que é televisão, né? Parece que o campo dele é televisão, né?
É, mas aí no caso, também é um projeto tentador, né? Você tem um late show assim nos Estados Unidos, né?
Aqui demorou, acho que pra ele ter, pá. Eu acho, pelo menos.
É, não sei direito que ano começou mesmo.
Eu vou dar uma olhada aqui.
2009,
aí. Né? É, 2009. Até 2009 ele tinha feito uma porrada de coisa, assim, de TV. Ele fez
Ele fez Band of Brothers, rapaz. Ele era um dos soldados lá, fez uma participação.
E esse táxi é o da Gisele Bündchen, né?
Sim, exatamente. Ele faz o táxi. Logo depois ele fez até um filme legalzinho, que é O Amor em Jogo, com a June Barrymore. Ele é viciado lá no Sox, né? No Head of Sox.
Ele é até a adaptação de um livro que virou filme também na Inglaterra, que é o Febre de Jogo, né? Esqueci. É o ator lá do... O autor do livro, ele é aquele filme que a gente viu lá fez Alta Fidelidade, escreve muito sobre cultura popular, Rick Hubby.
Tô falando de nome assim, eu não sei quem é, não. Vou procurar.
Aquele filme da Juliette lá, Juliette nua e crua.
Ah, sim, é dele.
É, então. Então, ele escreveu esse livro, Febre de Bola, lá, que é sobre a juventude dele, apaixonada pelo Arsenal na Inglaterra, e eles adaptaram a história pro...
Futebol, pro baseball.
É, e botaram o Jimmy Fallon com o Drew Barrymore.
É. Não, opa, o Jimmy Fallon Tonight, pelo que tá dando aqui, tá 2014. Tu falou 2014?
Não, 9.
Aqui pra mim tá 2014 no IMDb, como data inicial, aparentemente. Não sei se... É, não, é trilha sonora, esquece. Tá, em 2009 a 2013, né? Jimmy Fallon, né? Como roteirista, mas ele começou em 2009. Então, tipo, até chegar 2009, vamos ver o que ele fez aqui. Ele faz um episódio como Jimmy Fallon em Gossip Girl. Ele faz o Garota Fantástica, que é com a Juno lá, Ellen Page. Faz um episódio no Família Pilar da Voz, faz Vila do Sésamo, faz o Arthur e os Minimoides, o 1, 2, eu acho. Faz o Dotado pra Bilhar, faz um episódio na iCarly, faz 4 episódios no Maluco na TV lá, o Terry Rock, e vai indo aí. Cara, ele faz o Parque dos Dinossauros também, como o Jimmy Fallon. Então, tipo assim, é um cara que veio também saindo da TV querendo alguma coisa e acabou no talk show, né, cara?
É que, no caso, é ter muito prestígio lá nos Estados Unidos, né?
Não, sim.
Que agora já aposentou o David Letterman, né, que era o Jô Soares americano, digamos assim. Que...
Sim.
Aí ficou meio dividido esse cenário, né? Que tem o Jimmy Kimmel, tem o David O'Connor. Tem uns 3-4 talk shows, assim, mais famosos, né, no momento.
Ia falar o quê? Tá, fala.
Não, é que é uma coisa diária, então... Fama e dinheiro, talvez... tenha sido até melhor pra ele, porque eu acho que não ia conseguir no cinema do mesmo jeito.
Não, sim, com certeza.
Ele não é bom ator.
Não, ele é um cara de comédia. Ele tem time pra comédia e tudo mais, mas eu acho que pra levar um filme de 2 horas, ele não... Ele é bom pra esquete, como eu falei, pro programa de televisão, que ele tá entrevistando, fazer uma piada ou outra. Agora, pra levar um filme de 2 horas... É igual o Zack Snyder. O Zack Snyder sabe fazer uma bela cena de... 3, 4, 5 minutos, né? E, ou de GIF, como, que é as melhores. Agora, pra levar um filme de 2 horas, o Zack Snyder não é um bostão, né? Então, tipo, não rola. Né? E outro também, que era com a carreira promissora do caralho, que o nego falava e fez lá o remake, né, do César Romero lá, né? Do filme de zumbi. Só fez bomba depois, né? Só os mais puritanos que cismam em teimar que ele é um puta diretor, né?
É, o 300... acabou sendo uma adaptação fácil, entre aspas, assim, né? Porque...
Eu acho que ele consegue convencer as pessoas de que é um bom diretor, porque os filmes dele deram o retorno financeiro, né? E no fim é só isso que importa. Ele pode ser um cara que não sabe muito bem, não sei se é culpa dele também, não sei se é culpa dos produtores que são vinculados a ele, talvez, mas ele é bom pra videoclipe, pra cena de ação.
Ele era diretor de videoclipe, eu acho.
Uhum. É, publicidade e tal.
É, mas...
Eu acho mais que escala, né? Porque ele poderia ser ter um diretor um pouco mais cult, assim, se ele fizesse os filmes de ação de médio orçamento. E até que nem esses caras do John Wick, sabe? Mas é... Botar ele pra fazer grandes blockbusters, assim, já não casa, né?
Não, nem foi, nunca é, foi o que eu falei. Ele dirige até muito bem aquela cena da Mulher Maravilha, né? Que acho que foi até tu, o Kenô, o Pato, tu, o Kenô, o Walter Mizarai. Sabe quem dirige aquela cena lá da trincheira? Foi o Zack Snyder. Eu falei, sim, dou a real. A cena é bem filmada, mas ele não leva o filme de 2 horas, né? O cara não se garante.
É, e às vezes você dá a limitação, você força o cara a ser um pouco mais criativo, né? Você dá dinheiro infinito, assim, no filme da Liga da Justiça, o cara não consegue performar, assim, né?
Sim, com certeza. Cara, só aproveitar aí pra falar também de duas mulheres, que a gente não é machista aqui, pô, a gente também fala de mulheres. Vamos falar aí da própria Queen Latifah, né? Era uma atriz que veio pra caralho aí, hoje faz um filmezinho.
Ela veio do rap, não veio?
Ih, cara, não sei. Você bem sério. Eu sei que o primeiro filme que eu vi dela, que teve destaque, foi um filme com o Steve Martin, que eu até gosto, que é A Casa Caiu, que ela se comunica com ele via WhatsApp, e-mail, que ela fala que é advogada também, criminal, e o caramba 4, só que ela é uma presidiária que ajuda dele, que é advogado, pra limpar o nome dela. É maneiro pra caralho, até. Bem anos 2000 ali, início dos anos 2000. Né? Fez filme pra Oscar, o Caramba 4, mas ela ficou mais pra fazer filme pro público negro, que tem essa parada lá nos Estados Unidos, né? Ela meio que mudou o ramo dela ali e ela foi mais pra essa vertente, né? De fazer pra um público X o trabalho dela, né? Meio que deu uma sumida aí do grande holofote, eu acho.
Ah, sim. Tem esse mercado mais específico. Até sumindo um pouco, que agora o calendário tá mais blockbuster, mas quando não tinha tanto blockbuster, tinha sempre uns filmes focados no público negro que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, né?
Sim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho que o IMDb dela, ó. Queen Latifah. Ó, ela fez o Chicago, cara. Então, tipo que assim, pega aqui a Tri. Fala.
Não, o Zé tá certo aí, começou como cantora aí de rap.
Aí, viu? A cantora. Ela vem fazendo, ó. Ela fez 2 episódios no Maluco do Pedaço. Eu lembro até desse episódio dela. Ela vem fazendo uma questão de respeito lá em 93. Aí, deixa eu vir subindo aqui, pegar uma coisa mais assim. Que talvez seja mais famosa, assim, dela.
Ela o Salão do Barulho.
Não, ela fala que até As Últimas Consequências, que é um filme famoso.
Ela não fez uma participação no Maluco no Pedaço?
Caralho, viado, acabei de falar isso, ela faz 2 episódios.
Ah,
ela faz aqui uma série que é mais pro público negro, né? Living Single. Aí, eu não sei como é que é a participação dela, mas ela faz um filme com a Sheryl Stone, Samuel Jackson e o Dustin Hoffman, A Esfera. Aí acho que ela faz Colecionador de Ossos. Aí ela faz um... Deixa eu ver aqui. Falando com os Mortos. Né? Aí eu acho que o primeiro filme que ela faz mesmo, assim, talvez de destaque pra ela, tô cagando regra aqui, que é em 2002, que é o Chicago. Ela vem fazendo Se a Casa Caiu, Todo Mundo em Pânico 3, aí já dá uma baixada legal aqui, né? Ela faz um Salão do Barulho 2, faz aqui Vila Sésamo, faz Padrinhos Mágicos, Churrasco da Pesada, aí faz o Táxi, aí faz um Salão do Barulho, Muppet e o Mágico de Oz, As Férias da Minha Vida, que é um filme que direto passa na Sessão da Tarde, A Era do Gelo 2, Mais Estranho que a Ficção, Juntos pela Vida, Hairspray, The Perfect Holidays, ela faz aquele Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, Jogo de Amor em Las Vegas, Vida Secreta das Abelhas, A Era do Gelo, Idas e Vindas do Amor, ela faz um filme Jogada Certa que passou esses dias no... na Globo, que é um filme também pra negros, mas pra... O Dilema, Canção do Coração, A Era do Gelo, ela faz todos, aí começa vindo com esses filmes aí, mais pro público negro, né? Ah.
Ela fez um Salão do Barulho, que tem 2 atrizes que também cabe a destaque. Uma porque ficou mais veterana, né? Mas fazia muita comédia romântica nos anos 90, que era Andie MacDowie, que fez ela fez o Feitiço do Tempo, Quatro Casamentos, sim. Funeral.
Porra, ela faz aquele filme que eu gosto muito, Sexo, Mentira e Videotapes, cara.
Isso. E a outra que também tá no Salão do Barulho é a Alice Silverstone, né?
Sim. Porque, vamos fazer a dobradinha, o trio, na verdade. Sabe também quem era uma atriz meio que promissora e tá nesse filme também? Mena Suvari, que era a mina que todo mundo deve ter tido um crush nela no American Pie e no Beleza Americana.
Isso.
Né? Fazer um trio aí, né? Deve ter outras aqui também, com certeza, mas... Eram atrizes realmente, né, cara? Muito promissoras e... Não, ninguém sobrou pra contar a história, né, cara? Como é que pode, né, cara? Vocês acham que isso acontece por quê? Pegando até o exemplo aí que o Pato falou do John Carter. Sei lá, não saber escolher, bater de frente com alguma coisa, não saber escolher os papéis que vai fazer, ou a pessoa, sei lá, veio um ator mais famoso e tomou o destaque desses atores...
Ah, eu acho que é muitas coisas, cara. Pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser também o empresário que não sabe muito bem como administrar a carreira da pessoa. Pode ser um filme que vai mal, daí a pessoa já não sai dos trilhos e não volta mais. Ou... questão pessoal também, né? A pessoa vai recusando os papéis, esperando um bagulho maior e no fim as ofertas acabam parando de vir, né? É uma questão complicada aí. Tem também Aquela mina que tem fama de ser brava lá, que fez um...
Porra, fala um filme, porra.
Porra, eu esqueci o nome dela, é a...
Não, fala
Maria
um filme.
Maria do Rosário. Fama de ser brava.
Porra, é na Suzana.
Catherine Hegel. Catherine Hegel.
Ah, acho que eu sei qual é.
Essa mina ficou muitos anos na geladeira,
sim,
de Hollywood,
sim,
só
sei
fazia...
Quem é. Ela fez... Ela começou, mas assim... Ela começou fazendo um filme ali com o Gerard Depardieu, não sei se vocês lembram, que é o... Que é, ela diz que tem um caso com o pai, na verdade, que acha que o pai é o namorado dela. É um filme... Não sei se vocês lembram desse filme dela, com o Gerard Depardieu. Passava muito na SBT. Ela fez aquela série Roswell, que eu gostava muito, mas depois da segunda temporada ficou muito porra louca. Aí ela fez Grey's Anatomy, tentou fazer uns filmes aí, mas também... Ela se arrepende. Acho que é ela que se arrepende de ter filme, até feito filme com o Seth Rogen. Ela se, acho que ela se arrependeu de fazer
o filme. Ela odeia esse maluco, rapaz. É porque o filme era muito merda também.
Ah, cara, mas é o filme do Seth Rogen, cara. É filme,
cara,
de amigo.
Filme.
É aquele, né, Ligeiramente Grávidos.
Alô? É uma merda. Um filme gratuito, aquela comédia constrangedora americana. Nossa. Comédia de piada... É foda, cara, é foda.
A Seth Rogen, piada com peido e maconha.
Sim.
É...
Cara, ela, o nome do filme que ela faz com o Gerard Depardieu é o Meu Pai Herói. Acho que, eu não sei se é até um remake a porra desse filme, não tenho muita certeza não. Mas que ela tá num resort com ele, alguma coisa assim, aí acham que ele é namorado dela, ele é um pai super produtor, aí vem fazendo Força em Alerta, 2, aí vem fazendo os filmezinhos, é A Noiva do Chuck, Fúria de Tempestade, Baratas Assassinas, Sem Garotas, né? Que é até importante falar também do ator que faz esse Sem Garotas, que é o Jonathan Tucker. Não sei se vocês sabem quem é. Ele fez até a segunda temporada do The Westworld, o Pato. Aquele cara que o Mib mata, que ele dá pro Lawrence matar com nitroglicerina.
Não, não tô lembrado dele.
Ah, não? Depois dá uma olhada aí. Aí ela vem fazer Sem Garotas, O Dia do Terror, aí vem fazendo Roswell. Ela faz de 99 a 2002 esse filme. Aí faz um episódio do Além da Imaginação, que tinha. Aí vai fazer uns filmezinhos aí, até vir com Grey's Anatomy, cara. Que eu acho que deu, foi a parada que deu up na carreira dela. Apesar que... Deixa eu ver aqui. Grey's Anatomy. Ela começou em 2005, Grey's Anatomy. Aí vem fazer umas comédias românticas aí da vida.
Ela fez A Noiva do Chuck, cara. Que merda.
Sim.
Eita.
Cara, eu acho que ela terminou fazendo Suits, porque tá aqui de 2016,
ela tá
episódios.
Ela tá na última temporada de Suits.
Substituiu a princesa lá.
Ah, substituiu a princesa? Princesa não, duquesa, na verdade, tá? Respeito. Ah, não tem que ficar safe pra ser princesa. Cara, tem a menina do próximo que a gente falou aí também, do próprio... Ela que fudeu com a carreira dela, né? A Misha Barton, do The O.C., né? Falavam que ela chegava atrasada nas filmagens, começou a achar aquela esteira pra caralho. Aí os malucos foram cortar ela da série, malandro. Aí ela não fez mais porra nenhuma que preste. Ela não teve nem aquele revival, né? De fazer uma coisa foda e voltar aí. Tá lá no... Perdido aí. Eu até comprei um filme pra ver com ela aqui, que adivinha quem tá no filme? Bruce Willis. Isso tá foda, mano. Bruce Willis tá fazendo umas paradas que puta que pariu, hein? Tá foda. Vou até botar o MDB dele aqui. Mas vamos falar de um cara aí que o Pato falou. O Pato não, o Zé falou, ah, ou foi o Pato, não lembro agora mais. Ah, não, talvez o cara queira tá esperando aí fazer alguma coisa mais autoral e o caramba 4. Que é o Josh Hartnett. Né? Pra quem não sabe, ele fez aquela série Penny Deathrow, né? O cara foi chamado pra fazer Homem-Aranha, Super-Homem, o Batman Begins. Eu vou até confirmar suas informações aqui. Ele fez uns filmes aí importantes, né? Ele faz aqui, vamos pegar assim, mais picas dele aqui, logo no início praticamente da carreira dele. Ele faz Falcão Negro em Perigo, ele faz Pearl Harbor... Ele faz aqui um filme que é muito besta, cara. 40 dias e 40 noites, que ele decide ficar em abstinência. Ele não vai transar, né? Faz divisão de homicídio com o Harrison Ford. Ele faz um filme que é um remake francês, que é Paixão à Flor da Pele. Faz Sin City, Cidade do Pecado, Loucos de Amor, Checkmate. Na época que eu trabalhava numa locadora, cara, a galera adorava alugar a porra desse filme. O nego achava foda. Dália Negra, que é também com Bruce Willis. Né? Não Dália Negra, faz Dia 30 de Noite, faz Histórias e USA Acontece na América, né? Só que o cara depois vem fazendo outras paradas aí, bem autorais, sabe? Ou vagabundas mesmo, não sei. A parada mais sucesso que ele fez depois, que durou de 2014 a 2019, foi o Penny Dreadful, né? Mas, tipo assim, ele tá fazendo os filmes dele, mas o cara, quer ver, ó? O cara, até acho que o Homem de Ferro ele foi escalado pra fazer, ó.
Cara, foi a Liga da Justiça.
É, o cara, ele se negou, ó, tá aqui, ó. Matéria do UOL, vou dar os créditos, Josh Hartnett. O homem que se recusou a ser Super-Homem, Homem-Aranha e Batman. Ó, não é tão conhecido no Brasil, mas traz no seu currículo grande trabalho como Dia 30 de Noite, Pearl Harbor, não sei o que lá. Recebi vários convites para ser Homem-Aranha, Batman, mas sabia que esses papéis seriam marcantes e não queria isso. Eu não queria ser rotulado como Superman para o resto da minha carreira. Eu tinha 22 anos, mas vi um perigo, disse hoje o ator com 35. Né? Mesmo os cachês milionários oferecidos, o ator não foram suficientes. Aí, tipo, o cara não quis fazer, cara. Imagina, o cara podia ter feito uma porra, o Homem-Aranha, o Batman, o Super-Homem, e o cara não fez, cara. Né? Então, tipo assim, isso aí é uma, foi uma escolha do maluco não querer ser marcado. Porque eu lembro que a gente tava tendo um papo aqui sobre a escolha do novo Batman, né? O Robert Pattinson. E eu acho que foi o Walter que falou, ah, mas o George Clooney soube refazer a carreira dele, então não é o papel que mata a pessoa. Eu acho que o George Clooney ali, ele é uma exceção, só abrindo um parênteses bem rápido, porque ele era um cara de prestígio ainda, ele só fez um filme do Batman e ele já devia ter encabeçado uma porrada de coisa antes de assinar o Batman. Então deu pra ele refazer a carreira dele, né? Agora o cara ficou com medo de ser marcado, né? Então, mano, aí tu vê que é uma escolha do cara.
É, o George Clooney, ele é um personagem em si, né?
Que ele soube reinventar bem a carreira dele. Eu tô dando uma olhada no IMDb dele aqui. Quando ele faz o Batman, antes de fazer o Batman, ele já tinha feito ali um dia especial, fez uma aparição ali no South Park. Em 97, ele tinha outro blockbuster pra meio que apagar a ideia do Batman, né? Que é um filme até que eu gosto, que é com a Nicole Kidman, que também fez o Batman, né? Que é o Pacificador. Então, tipo, em 98 ele já mete logo Irresistível Paixão, em 98 ele mete Além da Linha
de... Especial, Michelle Pfeiffer, né?
Não entendi. É um dia especial com a Michelle Pfeiffer. Eu também gosto pra caralho desse filme. Porra, ele faz Três Reis. O cara já devia ter uns contratos aí, porque o Três Reis em 99, o filme não começou a ser produzido em 99. Mais ou menos 2 anos pra ser, às vezes, produzido, né, o Pato? Alô?
Uhum.
Ah, tá.
Sim.
Então, tipo, que assim, então, porra, ele veio fazendo uns filmes aí, ele soube reinventar bem. Mas se tu pegar aí, porra, o cara fez Pequenos Espiões, cara. Então, porra, por favor, né?
Ele fez mais comercial da Nespresso do que filme nos últimos anos.
Né? Porra, deixa o último filme que ele fez. E não anda batendo muita coisa, não. Ele tem uma minissérie pra TV aqui, Catch 22. Porra, ele tem 3 cafés comerciais da Nespresso em seguida, 2016, 2017 e 2018. O último filme que ele fez aqui, mais assim, que é bem, podia ser melhor, que eu vi, foi aquele Jogo do Dinheiro, que é com a Julia Roberts também, que se perdeu, né? Pra caralho. Né? Ele tem 3 projetos futuros aqui, que é o Estúdio e United Project George Clooney.
É, e ele... Eu acho que ele tem mais vontade de ser diretor também, ultimamente.
Sim, produtor do que ser ator mesmo. Mas vamos fazer uma especulação aqui. Acho que a gente já falou até bastante, porque o cast não ficar muito grande, que não é muita coisa. Vamos fazer um prognóstico aqui. O Pato esses dias estava até falando disso. 2 atores da mesma série que talvez tem tudo para entrar na mesma onda. O Jon Snow e a Daenerys. A Daenerys talvez seja até melhor do que o Jon Snow, mas tu acha que o Jon Snow vai para esse caminho aí, o Pato e Zé? De
cara,
só fez esse papel e se fudeu?
Eu acho que ele tem menos chances de entrar nessa. Até porque ele já fez outras coisas. Ele fez aquele filme lá que ninguém lembra, Pompeia. Lá,
Pato, que, eu vou usar esse filme, é uma bosta.
Que foi uma... E a Daenerys, eu não sei. Não sei se ela vai ficar marcada.
Eu acho que ela tem coisa mais importante na carreira dela do que ele, cara.
Ela tem fracasso mais importante, né? Tipo, Exterminador do Futuro.
Não, porra, mas olha só. Ela tem aí o Star Wars, querendo ou não, que pelo menos é o Han Solo, mas tem. Ela tem aquele filme que foi o choro de de tudo que foi jeito daquele lá, que o cara é tetraplégico, o caralho é quatro. Porra.
Eita,
e nego pai. Pagou mó pau pra esse filme, cara. O cara tem aqui, ó, ator. Silent Hill, Revelação. Que eu acho Nossa. Que é Pompeia, Como Treinar o Seu Dragão 2, Juventude Roubada, O Sétimo Filho, que o Ben Burns fez aqui. O Ben Burns, ele também dá umas coisas na carreira dele. Sete Dias do Inferno, filme pra televisão da HBO. O Spokes, que é uma série que eu vi, a britânica de espionagem, que ele fez o filme, mas deixa eu ver a nota do filme. 6.2. Porra. E tem o Call of Duty Voice aqui, Amaldiçoados. Gump Wonder, uma minissérie de TV de 3 episódios. Tem aqui um Death of John Donovan. Como Treinar Seu Dragão. E não tem mais nada aqui, nem projetos futuros. Se tu vai na The Neves aqui, a Emily Carker, porra, ela tem aqui o Star Wars, Thunderbird, aí não conta, que é uma coisa. Ela tem esse O Amor, Como Eu Era Antes de Você, Exterminador do Futuro. Então, tipo assim, ela tem muito mais. Na verdade, só são esses três filmes, né? Filme mais importante do que ele. Mas pelo menos tem quatro projetos futuros aqui, tá bom? Last Christmas, mó cara de. Ó, filme. Caralho, que filme é esse, gente?
Desse aqui, de filmes tem 300 segmentos, sabe?
Aí não, pior que não é não. É um filme com a Emma Thompson e dois atores chineses. Aquela Michelle Yeong e alguém aqui que eu não sei quem é. Mas, sei lá. Aí tem aqui o The Beautiful Inside, que só tem ela escalada, e o Let Me Count in the Ways, que também só tem ela. Então, assim, pelo menos tá melhor do que ele, tá? Só isso que eu tenho a falar. Caralho, os dois estão fodidos, cara. Com certeza.
É. Acho que ela vai fazer esses filmes de comédia romântica enquanto der, então. O seu é uma personagem feminina bem. Eu acho que tipo o. O Exterminador do Futuro, que ela tinha um personagem de destaque, assim, né? Que é Sarah Connor. Ah. Eu acho que ela não.
Caralho, talvez. Era Sarah Connor, ela.
Talvez os dois consigam ainda. Por a... Nos próximos anos, né? Tentar aproveitar o
hype,
o sucesso imediato, mas pro futuro eu acho que eles não vão conseguir, não.
Não é, porque, tipo assim, tem um exemplo, tipo assim, não tem nada a ver com de ficar preso, tipo assim. Tem muitos atores que eles estouram nos Estados Unidos, mas depois ninguém vê britânicos. Mas os caras continuam fazendo séries britânicas, os caras são famosos na Inglaterra, e o caralho é quatro, né? Vou dar um exemplo assim, ridículo. Ver o Idris Elba, mas o Idris Elba é um cara versátil, sabe? O cara tava fazendo ali o Thor, mas ele fez uma nova temporada que eu nem vi ainda, do Luther, que é conceituada pra caralho, né?
Cara, eu vou te falar sobre essa série Luther. Eu sei que tem muita gente que gosta.
Eu sou um deles, então cuidado com o que você vai falar, hein?
A Sil, que também é nosso ouvinte, adoro essa série, mas eu não. Eu fui assistir, eu vou falar que eu não gostei, não, cara. O cara é maluco, o cara é violento, o cara.
Vai completamente... embora,
é o Batman?
É o Batman.
É o Batman inglês.
Não, mas o que eu quero dizer assim, cara... assim. Tá bom, porra, mas o que achei sobre isso? Tipo assim, o Idris Elba, porra, ele tem o Beast of No Nation, sabe? Então, tipo assim, o cara tem filmes maneiros, sabe? Tipo assim. Ele tem um filme do Mandela. Ele faz o Prometheus, o Caramba 4, mas tipo assim, é um cara que ele tá famoso nos Estados Unidos, mas ele não precisa dessa fama, sabe? Só dos Estados Unidos, né? Tem outros atores famosos, britânicos também, que tu vê um cara que tá sumido aí, mas que acho que chegou a fazer filmes americanos, até séries aí, tá? A última temporada da... Qual é o nome dela? Daí da Marvel. Jessica Jones. É o próprio David Tennant, né? É o cara que fez Doctor Who.
Não. O caso dele, ele tá nessa última série aí do Amazon Prime, Belas Maldições lá, Good Omens.
Não, sim, mas...
Ele é um cara...
Não, sim, ele faz a voz do DuckTales aqui, que eu tô vendo agora. Não, eu quero dizer assim, que ele é um cara que aparece nos Estados Unidos, porque o que acontece? Muitos dos nossos ouvintes, eu acredito que não. Dos nossos pouquíssimos ouvintes. Os caras estão ligados em cinema. Mas, tipo assim, um cara que vê o Jessica Jones Ah, pô, quem é esse cara aqui? Então, tipo, o cara não sabe. O cara tá aí com o filme Duas Rainhas, que tava falando muito bem aí, da Margot Robbie. O cara fez a voz do... também no Como Treinar Seu Dragão, tá fazendo God Among Us aí, né? Mas, assim, ele é um cara que ele não é só famoso nos Estados Unidos, ele tem uma carreira na Inglaterra. É isso que eu quero falar, tipo assim, às vezes, pode ser que... Por que que eu tô falando tudo isso? Até pra ficar mais fácil o que eu tô falando. Esses dois aí do Game of Thrones, pode ser que eles se destaquem, mas como produções britânicas só. Até melhorem, porque, tipo assim, até mandei, o Pato tava falando, um dos starts lá, que tava fazendo o Buddy Guard, até tinha que terminar de ver essa porra. Como é que é o nome desse cara?
Era o Robb Stark, né? O Bob.
É o Bob?
É o filho mais velho do... Ele tem mais perspectivas na carreira.
Sim, ele é um cara velhaco. Ele fez uma série lá que ele era um paramédico. Eu assisti os primeiros episódios dessa série. Nem sei porque eu parei de ver, na verdade, pra ser sincero. É um até que fez... Que tem uma versão americana e uma versão inglesa. Ele faz a versão inglesa. Um paramédico gay.
Eu acho que eu sei de que série tu tá falando. Eu acho que eu sei qual é.
É uma série que passava na Globo de madrugada?
Não sei. Acho que essa série nunca veio... Deixa eu ver se eu acho que eu tô no IMDb dele. Mas eu acho que eu até fui afim de ver essa série. É Sirens.
Sirens, né?
Pode escrever. 6 episódios. É série de TV aberta na Inglaterra. Os caras fizeram uma série, acho que tem umas 2 ou 3 temporadas. Aí quando eles estão com vontade, eles vão lá e fazem. Mas aproveitar que vocês viram talvez mais coisas dele. Ele é um cara... Eu não sei se vocês viram essa série dele nova, que falaram muito bem até, que é o Segurança em Jogo. É o Bodyguard. Foi muito bem recebido até. Ele faz uma coisa muito dura, sabe? Ele é realmente... Não sei se é o papel... Ele no Game of Thrones, ô Pato. E tu, Zé, me responde pra... Ele é um cara que... Ele é um bom ator? Ele é meio travado ou não? Ele tava... Nessa série, pelo menos que eu vi, ele tava fazendo um cara... Por ele ser um segurança, ele... Parece meio robótico. Ele é um bom ator, Pato?
Ah, ele foi bem no Game of Thrones,
Mas ele não é ele durão, não, né? Ele não é esse cara durão.
Não foi durão, não. O personagem dele é meio
que... Não, durão que eu quero dizer, tipo, todo duro. Que fala...
Não, eu sei, engessado.
É, engessado.
Vê a série lá, Sirens, porque lá ele tá ao contrário de durão, cara. Ele tá uma bichona muito louca. Ele convence no papel. Não, bom, que ele
então
se
quer dizer
fazer.
Que ele sabe, pelo menos, ele sabe.
No Game of Thrones ele é mais. Consegue ser mais emotivo que o Jon Snow e a Daenerys, assim, né?
Não, é, porque, tipo assim, ó, eu vou pegar coisas poucas aqui, né? Ele fez um filme até com Vince Castelo, com o próprio Idris Elba, que é o Atentado em Paris, um filme de ação. Ele fez 8 episódios daquela série Médici, ele fez um filme chamado Oasis, do Amazon Prime, ele fez um episódio no Electric Dreams, do Amazon Prime também, aí ele fez esse Segurança em Jogo, né, e fez agora o Rocketman, né? Existem boatos que ele possa vir ser o novo 007. É um maluco novo, dá pra dar uma revigorada na franquia, né, e ele tá escalado com um filme aqui que tem 1917, é um drama de guerra que vão juntar de novo o Moriarty e o Sherlock Holmes.
Cara!
Tá no... Nesse Rocketman, né? Que já tá sendo ligado.
É.
Cara, nós estamos...
De você falou de... Participar do filme da Marvel também, né? Os Eternos.
É, Os Eternos.
Você falou de guerra aí, nós estamos falando aqui, mas nós quase deixamos de fora o maior exemplo daquilo que nós queremos falar, que é o Harry Potter, cara, o Daniel Radcliffe. Ele fez um monte de coisa que ninguém se lembra, na verdade, e todo mundo lembra dele pelo Harry Potter.
Ah, mas ele fez... ficou preso no papel, não é que ele é um ator promissor. Pra mim, ele era um ator, na verdade, que fez um papel que marcou ele. A gente meio que quis focar em atores que eram promissores, que podiam ter feito outras coisas e não fizeram. Tipo, eu pensei que tu ia falar do cara que eu ia deixar pro final agora, que é o maluco do Avatar. Ele fez um filme de sucesso, tentou fazer outros pra ser lançado como ator de blockbuster e o cara não emplacou em nenhum filme. O Harry Potter, ele só fez o Harry Potter durante muito tempo, fez uma coisa ou outra, mas o cara não tá marcado, é diferente. O cara é o Harry Potter.
Né? ele é até parecido com o Robert Pattinson, né? Que ele ficou estigmatizado, né, do papel
do Crepúsculo,
Crepúsculo, de Harry Potter, e começou a fazer filme independente.
A diferença é que ele não se provou como ator, né? O Robert Pattinson tem se provado a cada filme que tá se fazendo, né?
É, mas se você pensar, era um pouco mais fácil pro Robert Pattinson, né? É 4 filmes do Crepúsculo, o cara ficou uma década num personagem icônico, assim, né?
E todo mundo viu crescer.
Mas... Né?
O Harry Potter fez uma série que pouca gente conhece, acho que só eu e mais 5 pessoas que vimos, que é a Doctor's Notebook.
Ah, eu sei qual é essa série. Assim, não seja exclusiva, é com o Mad Men.
É, o maluco lá. É uma série tão legal, cara, na Revolução Russa. E... Cara, essa série podia ser melhor conhecida. Tinha tanto potencial.
Essa série é britânica, Zé. Então é aquilo, é de nicho. O que tu ia falar aí, Pato?
Não, se tu ver aqui o IMDb do Daniel Radcliffe. Depois de Harry Potter, ele tá constantemente fazendo coisas, né?
Não, sim, com certeza. Ele faz um filme que eu até vi, é legalzinho, é Imperium. Que ele é um policial infiltrado baseado em faixa-raja em grupos neonazistas. Ele faz o Truque de Mestre 2, Um Cadáver para Sobreviver. Ele faz o Victor Frankenstein. Ele faz o Diário de um Jovem Médico, que é essa que o Zé falou agora. Faz o Amaldiçoado, que é baseado no livro do filho do Stephen King, se não estiver enganado. Isso logo depois de Harry Potter. Né? Faz A Mulher de Preto, que muita gente elogiou. Mas...
Pode escrever, eu gosto muito desse filme também.
É foda, né, cara? Ele tem que sair, né? Eu acho que ele tá mais preso no Harry Potter. E ele tem cara de menino ainda, né, cara? Essa que é a merda, né? Ele tá fazendo uma série aí que tá com 7 pontos lá no IMDb, que é o... Até com... Como é o nome da puta? Steve Buscemi, que é Micro Workers, né? Do TBS.
Então, é que...
Fala.
Se a gente comparar ele com a Emma Watson... Que é a Hermione, ela tem muito mais a favor pra ela dela já ser um nome já de apelo do nicho de adolescente, né?
É, e ela também ela é professora, eu acho, agora em Harvard, alguma coisa assim, né? Ela também tá indo pro outro lado, né? Ela não faz questão de ser atriz, né?
Não, ela é atriz, é. Acho que ela é formada em letras, né? Em alguma
faculdade. Sim.
É, ela fez.
A Bela é fera agora, cara.
Mas eu acho que pra ela foi muito mais fácil, porque ela já tinha a atenção da mídia, sabe? Por ser uma musa teen, garota capricho, sabe? Até um lado meio dúbio da sociedade de ter atenção com essas garotas que viram nifeta, sabe? E ele, eu acho que teve um caminho mais difícil, mas eu acho que ele tem uma trajetória mais interessante que ela, no final das contas.
É o que eu tô falando, porque ela não liga muito pra isso, né? Ele realmente tem. Quem também tá correndo atrás aí pra melhorar as coisas é o Rony, né? Ele tem umas sériezinhas aí, vira e mexe fazendo uma coisa, ele fez a série do Snacks, né? Que eu não sei se foi cancelado, só teve 20 episódios mesmo. Fez aí 3 episódios do ABC Murders. Tinha uma série aí que era da Netflix, que eu não sei como é que vai ser, que é Dá Licença Saúde, que eu não fui, acho que era legalzinho, não lembro agora. E teve 14 episódios da Sky One. Tem mais 2 projetos futuros aqui. Instruments of Darkness. É uma série que tem o... Acho que vai ser... É Macbeth, né? Só que eles mudaram o nome. Tem o Chambin, deve morrer. Tem o cara aí que fez o Game of Thrones também, o Charles Dance. Tem o James Darcy, que é o Young Jarvis, que apareceu agora no filme.
Ele eu acho que vai ser o típico ator britânico, assim, não.
Ah, com certeza.
Cara, eu tô vendo aqui a Emma Watson, ela vai fazer um filme que é puro suco de...
Estrelas mulheres, né?
Mulheres, só que barra indie, barra... barra...
de época.
De, barra Garoto Capricho, barra tudo. Porque vai ter, tipo... ela, aquela Saori Hona, né, que...
Source Hona é o, é o nome... oh. Nome em irlandês.
É, digita aquela Greta Gerwig. E, tipo, tá até a Meryl Streep, aí vai, tipo, Louis Garrel, vai ter... Nossa, mãe.
Não, tem a menina aí também. Nossa. Tá desmontando pra caramba. Que eu falei, ô Pato, que ela é do... fez aí o...
essa Florence Pugh aí.
É, ela tá vindo fazendo vários filmes. Tem o maluco do...
Break Bad lá, o...
não, eu ia falar do... lá, o filme homossexual de rico. Eu falo toda hora.
Ah, o...
me chama pelo teu nome. É. Tem a Laura então... Dern.
Nossa, esse, o Bob Oberink, que é o Better Call Saul lá.
Sim. Ah, quer ver outro ator também que a gente podia falar? A gente falou do cara do Avatar muito rápido. Esse cara é um bosta, só tá no filme do Avatar agora. Cara, o Chris Cooper, né, cara? É um cara também que tinha uma carreira... depois do Beleza Americana, mas o cara depois deu uma sumida boa, né? Foi a impressão minha.
Ah, eu acho que ele é o cara que faz sempre... ele faz muitos filmes, na verdade. É bem prolixo a carreira dele, mas ele nunca virou protagonista. É bem aquele segmento do Coroa mesmo, os papéis dele, assim, sabe?
É o cara que... é o escada mesmo, né? O cara que tá ali só pra fazer o trabalho dele, foda-se.
Sabe quando você quer rechear o elenco de nomes familiares, assim? Você põe ele. É meio que o John Voight, assim, virou ultimamente, sei lá.
É, ele tem filmes maneiros. Ele tem Soldado Anônimo, Capote, Siriana, Quebra de Confiança, O Reino, um filme até que eu gosto muito, apesar de ser muito bandeira americana. É, aí eu já não sei se é legal, Nova York, Eu Te Amo, aqueles filmes que tu falou agora aí, O Lembrança, com Robert Pattinson, Atração Perigosa, é um filme até maneiro esse aqui, Os Muppets. É... outro cara também que a gente podia... acho que a gente podia fechar com esse cara, né? Pra fechar bem, né? Adivinha de quem eu vou puxar aí?
Do filme com a maior bilheteria da história.
Qual o filme? Ah, não, eu já falei. Acho que esse cara nem conta muito, cara. O cara do Avatar, o cara... o cara fez Avatar, fez um filme ou outro. É o apadrinhado aí do Steven Spielberg, cara. Shia LaBeouf, porra, o maluco tinha uma puta carreira promissora e fudeu a carreira dele toda.
Cara, eu acho que o Shia LaBeouf, ele suicidou a própria carreira com dois tiros de burrice ou de loucura. Porque o cara pirou, ele não, não só, ele não teve erros assim na carreira, ele despirocou completamente, é isso aí, ele ia, de repente ele começou a ir a falar merda, a ir em evento com um saco na cabeça escrito eu não sou famoso mais.
Não, fazer exposição de arte, né?
É, fazer vídeo em tela verde, fazendo sei lá o que, just do it, tá ligado? E é isso, a loucura acaba com a carreira de qualquer um.
Cara, acho que o último papel assim, de destaque mesmo que ele fez, eu acho que não é em ordem, não tá nem aparecendo aqui pra mim a MDB dele acreditado. Deixa eu ter certeza aqui. Ah, não, tá acreditado sim. Eu acho que nem é o Coração de Ferro, né? Assim, acho que eu vou mais pelo Ninfomaníaca, sabe? E depois ele veio tentando voltar aí com um filme que falaram que era muito bom, que era o Borg vs. McConaughey, que era de tênis. Né? Ele tá fazendo
um filme. McEnroe.
É, agora olha a dupla, ele tá num filme aqui. Adivinha quem é o elenco que tá no filme? Ele e o Mel Gibson, cara. Imagina o que vai sair
disso. Senhora, eu. Cacete,
aí só voltava a botar o maluco do Avatar, a Misha Barton, o maluco lá do John Carter. Caralho, mano.
Ai, meu Deus. Mel Gibson.
Ué, nossa, mas queira. Ele levou o Girafa Aranha concorreu, acho que não é o Mel Gibson.
Sim, é, né?
Mel Gibson é.
Eu acho assim. Ele conseguiu. A gente falou aí do Robert Pattinson e do Daniel Radcliffe. Ele conseguiu se desvencilhar de uma imagem de garoto prodígio de Hollywood.
É, ele. Mas foi pra pior. Virou um neonazista, sei lá o que, cara.
Aí.
A culpa de tudo. A culpa de tudo é dos judeus e não sei o quê. Ah, se fuder esse cara.
De quem que tá falando, Pato?
Não, o Zé, né?
Não, não, então você.
O Mel Gibson?
Tu tá falando do Mel Gibson, Pato?
Não, eu tô falando do Shia LaBeouf.
Não, tô falando do, claro, não, tô falando do Girafarã, que ele conseguiu sair do maior do time.
O Mel Gibson. Ele trabalhou com o Mel Gibson e conseguiu concorrer ao Oscar, o Girafarã.
Sim. Aí tu ia falar o quê?
Aí eu tava falando que o Shia LaBeouf, ele conseguiu se desvencilhar dessa imagem de garoto prodígio de Hollywood. É,
sim.
De,
ah, ah.
De
eu achei que você tava falando do Mel Gibson.
Ah, não, não.
Se desvencilhou da imagem, tá ligado? Eu falei, ué, foi pra
não,
pior.
Não, não. Mas o Shia LaBeouf... Eu acho que dá pra ele seguir uma carreira meio Paul Dano, Joaquim Fênix, sabe? Sempre de filmes menores, mas tocar o foda-se assim pra grande blockbuster, sabe?
Sim, ele não é um mau ator, mas também não é um puta ator. Ele tem ali, né? Ele começa fazendo um filme que eu até tentei ver, mas não consegui ver, que era Os Mistérios dos Escavadores. Aí eu vou falar assim, coisa assim, aí ele faz o Deb Lloyd quando o Deb conhece Lloyd. Aí ele faz As Panteras Detonando. Ele faz um Nerd Vai à Guerra. Aí ele faz aqui uma série, Mano a Mano. Não sei quantos episódios ele faz aqui. Aí ele faz o Eu Robô. Ele faz o Constantine. Ele faz um filme que eu gosto muito, porque é o melhor jogo da história, né? Que ele é um golfista baseado em fatos reais. Aí ele vem fazendo um filme aqui, Santos e Demônios. Aí ele vem com Paranoia. Depois do Paranoia, ele faz o primeiro Transformers. Aí vem fazendo o Indiana Jones, Eu Te Amo Nova York, Controle Absoluto, Transformers, aí ele faz o Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, aí faz o terceiro Transformers, ele faz três Transformers? Eu vi se ele faz três. Ele faz três Transformers.
Aí que quem sai no terceiro é a Moreninha.
Ah, aí ele faz o. É outra que tinha carreira promissora também, né?
É, nem tanto.
É só porque ela era gostosa. Aí vem Os Infratores, que ele faz com... Só confirmar aqui, que é o segundo trabalho que ele faz com ele. É com Tom Hardy. Aí ele faz Sem Proteção. Parece um filme gay, né? Que é ele e o...
Sem Proteção.
É ele e o Robert Redford. Né? Aí ele faz Conquistas Perigosas, Ninfomaníaca 1 e 2. Faz o Coração de Ferro. Aí faz dois clipes da CIA, eu acho, aqui. Momento Walter. Man Down, O Terror da Guerra, Docinho da América, é um curto aqui, ele faz esse de tênis que eu falei, que estavam falando muito bem dele, Honey Boy, The Penalty, Butter Falcon, não sei o que é, parece uma animação, não é uma animação, o filme tem a mina lá do, que também talvez vá se fuder aí na vida, que é o 50 Tons de Cinzas, a Dakota Johnson.
Nossa senhora, essa aí vai, cara. Essa aí.
O filme tem 8.10. Ele tem 8 pontos. Ele tem nota 8, tá? Na porra do MDB.
Não faço. Qual o nome desse filme?
É The Peanuts Butter Falcon. O Peanuts é igual do Snoop, né? The Peanuts.
Não, mas é a manteiga de amendoim.
É. Falcon. A manteiga de amendoim Falcon. Então, tipo, é um filme com 8 aqui, né? É um filme não muito conhecido, aparentemente. O diretor é o Tyler Nilsson e mais um cara. Deixa eu ver o que esse Tyler Nilsson já fez aqui. Ah, ele já fez aqui Uma Ladra, não sei o que lá, Vida é Dura. Uns filmezinhos aí. Mas é basicamente isso. Vamos terminar por aqui. O programa já tá com 1 hora e 13. Demos um panorama aí de alguns atores. Falamos mais de um de outros. É isso aí. Esse foi o Cash. Eu, Pato Zé. Não é não? É isso aí. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
E acabou.